Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Cintia Freire e hoje vamos falar sobre o artigo A Nova Televisão no Brasil e na Argentina, dos pesquisadores Sérgio Caparelli, Murilo César Ramos e Suzy dos Santos. Esse artigo foi publicado na Revista do Mestrado de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1998. Vamos conhecer um pouco sobre os autores? Sérgio Caparelli é jornalista, doutor em Ciência da Comunicação pela Université de Paris II, pós-doutor pela Université de Grenoble e pela Université de Paris VI, professor aposentado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ajudou a criar e foi o primeiro coordenador. Escritor, com mais de 40 livros publicados, especialmente para o público infantil e juvenil, ganhou 4 vezes o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro, 3 vezes de literatura e 1 vez de ensaio em ciências humanas. Televisão. Ganhou igualmente 3 vezes o prêmio Odilo Costa Filho e 7 vezes o prêmio Açorianos, de melhor livro infantil de Porto Alegre. De 2005 a 2007, trabalhou em Pequim, China, numa agência de notícias. Tem ensaios publicados no Brasil e no exterior na área de comunicação e de literatura. Suas pesquisas e publicações têm ênfase nos estudos sobre a televisão brasileira e seu desenvolvimento. Murilo César Ramos é jornalista, doutor interdisciplinar na Faculdade de Engenharia Elétrica e no Departamento de Multimeios da Unicamp. Mestre e doutor em Comunicação e professor emérito da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Brasília, fundador e pesquisador sênior do Centro de Políticas, Direito, Economia e Tecnologia de Comunicações, do Laboratório de Políticas de Comunicação na mesma universidade. Suas pesquisas e publicações têm ênfase em economia política da comunicação e política de comunicação, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas públicas de comunicação no Brasil, regulação responsiva, modernização político-normativa da radiodifusão no Brasil e desafios regulatórios do novo ecossistema digital. Já a autora Suzy dos Santos é doutora em comunicação e cultura contemporânea pela Universidade Federal da Bahia, onde fez também seu pós-doutorado. É professora da graduação e do programa de pós-graduação de comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Recebeu o prêmio Intercom, melhor tese de doutorado da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, o Intercom. É líder do grupo de pesquisas políticas, economia da informação e da comunicação, e suas pesquisas e publicações têm ênfase em economia política da comunicação e política de comunicação, atuando principalmente nos seguintes temas: televisão, novas tecnologias de comunicação, estrutura dos meios e condições de acesso à informação e à comunicação e regulação. Os pesquisadores analisam a convergência das telecomunicações e da televisão no Brasil e na Argentina. A partir da compreensão que as bases econômicas, políticas e regulatórias para esse processo de convergência já existiam na Argentina e penetravam rapidamente no Brasil. Segundo eles, os países da América do Sul estão inseridos em uma reorganização mundial da economia, onde a convergência é central para fazê-la sair da crise. Assim, a televisão volta a assumir um papel importante agora, formando um grupo dinâmico na economia, junto com as telecomunicações e a informática. De acordo com Sérgio Caparelli, Murilo César Ramos e Suzy dos Santos, na página 2, abre aspas: "Desde a década de 80 e cada vez mais, empresas de telecomunicações, telefonia e comunicação de dados têm investido em empresas de comunicação eletrônica de massa, rádio e televisão, seja esta aberta ou por assinatura. Enquanto empresas de comunicação eletrônica de massa, até então interessadas principalmente na produção de conteúdos, começam também a se inserir tanto por satélite, cabo e micro-ondas, que são meios de distribuição, quanto pelo fornecimento de serviços, como a telefonia, típicos de telecomunicações. Essa convergência de tecnologias e de serviços, a qual se agregam ainda tecnologias e serviços de informática, como softwares e redes de computadores globais, como a internet, provoca um grande impacto regulatório sobre o Estado, levando à adequação de leis e de regulamentos ao novo cenário que não é só tecnológico, como principalmente político e econômico. Convergência deve-se principalmente aos grandes capitais acumulados pelas empresas de telecomunicações, tendo em vista o próprio dinamismo do setor ou ainda as estratégias do sistema financeiro internacional em busca de novas oportunidades para seus imensos capitais, além das estratégias dos fabricantes de televisores e de computadores em busca de novos mercados." Fecha aspas. No tópico 2, Origens do Modelo Neoliberal, os pesquisadores apresentam os processos ditatoriais que tanto a Argentina como o Brasil viveram, destacando, no entanto, que a ditadura no Brasil foi única e sem grande resistência popular. Abre aspas. As telecomunicações estavam entre esses setores estratégicos e foram fortemente privilegiadas. Durante os primeiros períodos militares, entre 1965 e 1972, foram criadas a Embratel, o Ministério das Comunicações e o Sistema Telebrás, possibilitando a implementação de uma sofisticada infraestrutura de telecomunicações que ligaria os quatro cantos do país, inicialmente por uma rede de micro-ondas, complementada depois por satélites nacionais e mais tarde também por extensas ligações físicas por fibra ótica. Esses investimentos do sistema Telebrás favoreciam no campo da comunicação de massa a formação de redes de televisão nacionais. A grande privilegiada seria então a TV Globo, do Rio de Janeiro, implementada no início da década de 60 pelo jornalista Roberto Marinho, em meio a uma rumorosa CPI criada para investigar os termos do acordo entre o empresário brasileiro e o grupo norte-americano Time Life. Fecha aspas. Já na década de 70, a Globo tornou-se o maior conglomerado de comunicação do país e somente no governo Figueiredo, década de 80, com a extensão da TV Tupi, surge a Rede Manchete e o SBT, numa tentativa tardia de tentar reduzir o poderio da família de Roberto Marinho. Nesse momento, o mundo capitalista liderado pela Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha já haviam experimentado os efeitos da crise do petróleo, pouco crescimento econômico e inflação alta. Enquanto isso, abre aspas, a Argentina estava saindo de uma das ditaduras mais ferozes do continente e procurava se reorganizar enquanto Estado democrático liberal. Ao contrário do governo militar do Brasil, o regime autoritário argentino não tinha modernizado seu sistema de telecomunicações e, consequentemente, o país não contava com uma infraestrutura capaz de levar as imagens das emissoras de televisão até o interior do país com boa qualidade. Nessa época, não se podia falar ainda em convergência das telecomunicações com a comunicação eletrônica de massa, em particular com a televisão. As novas tecnologias de transmissão e recepção, notadamente as fibras óticas, e o avanço da digitalização sobre as mais diversas formas de produção e tratamento da informação, encontravam-se em estágios iniciais, mesmo nos países mais avançados. Os dois primeiros governos civis da Argentina e do Brasil, após o fim das ditaduras, foram marcados por crises e políticas polêmicas visando a reestruturação econômica. O endividamento externo dos dois países havia aumentado muito durante os regimes autoritários e, consequentemente, os dois países assistiam a uma redução drástica dos investimentos em suas economias. Fecha aspas. No Brasil, com a morte de Tancredo Neves, José Sarney assumiu a presidência, seguido por Fernando Collor de Mello, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Os critérios clientelistas na radiodifusão continuariam durante toda essa gestão. Abre aspas. O Brasil viria a conhecer a hegemonia do modelo neoliberal, via consenso de Washington, e, tal como na Argentina, de Menem. Esse processo viria a coincidir com a afirmação mundial da convergência nas tecnologias e serviços de comunicação. Fecha aspas. No tópico 2.1, cabo convergência de interesses, abre aspas. A TV a cabo argentina surgiu na década de 60, complementando o serviço aberto de TV nas áreas de difícil acesso e, na década de 70, seguiu com este papel, incrementando sua programação com canais que transmitiam os chamados enlatados de produtos norte-americanos. O início do desenvolvimento recente na TV a cabo na Argentina pode ser marcado pelo início das operações da Video Cable Communication em 1982 e a Cablevisión em 1983, ambas em Buenos Aires, coincidindo com o final da ditadura militar. Fecha aspas. Abre aspas. Durante o governo Alfonsín, não houve grandes alterações na situação legal da radiodifusão argentina. As principais mudanças ocorridas nesse período foram as suspensões de licenças de privatizações e o conglomerado do regime permanente de concursos. Tal medida permitiu o incremento da produção local, já que os canais de cabo poderiam agora ser distribuídos nacionalmente. Igualmente, tornava-se mais fácil a captação e redistribuição dos programas estrangeiros. Fecha aspas. Com o presidente Menem foram criados decretos e resoluções que regulavam partes específicas da lei da radiodifusão, de acordo com o interesse da presidência. Abre aspas. A lei Drommin referia-se mais à privatização dos canais abertos, mas acabou afetando os operadores de TV a cabo no que se dizia respeito à concentração de poder dessas empresas. Ela acabava com os dispositivos criados pela lei da radiodifusão para evitar a formação de conglomerados, vedando aos proprietários da imprensa escrita a posse de meios audiovisuais. Essa decisão favoreceu, por exemplo, o Grupo Clarín, proprietário do maior jornal argentino, que hoje tem também um canal aberto, o Canal 13, e uma das quatro maiores empresas de cabo, a Multicanal. Quando Horvath atribui essa liberação à propriedade de diversos meios por um mesmo grupo, ao apoio dado pelo jornal a Menem na campanha presidencial de 1989. Entre 1991 e 1995, houve a grande concentração dos operadores de TV a cabo em quatro grupos: VCC, Cablovision, Multicanal e Cabtel. As maiores fusões de empresas argentinas aconteceram a partir de 1994. As grandes empresas começaram a comprar pequenas emissoras do interior e da capital federal. Em 1995, o governo Menem estabeleceu a entrada de investimentos estrangeiros através do Tratado de Promoção e Proteção Recíproca. Este tratado liberou a entrada de capital estrangeiro nas televisões a cabo. Os Estados Unidos foram os primeiros sócios a se apresentarem. Fecha aspas. O capital estrangeiro nos meios eletrônicos de comunicação argentinos continua aumentando e ficando cada vez mais concentrado. Naquele momento, o sistema de TV a cabo argentino está bastante desenvolvido no país, colocando a Argentina em terceiro lugar no continente, só atrás dos Estados Unidos e do Canadá, o que deu uma grande força política aos seus operadores em relação ao Estado. Abre aspas. O processo de introdução de cabo-difusão no Brasil foi posterior ao da Argentina devido ao controle estreito das comunicações pelo governo militar, mas principalmente devido à prioridade dada pelos grupos de comunicação nacional à expansão da TV aberta. Fecha aspas. No Brasil, abre aspas, na TV a cabo, a legislação brasileira permite a participação estrangeira em até 49% do total de ações com direito a voto, medida que impede o controle majoritário por empresas estrangeiras. Esta limitação foi também observada para a exploração da banda B da telefonia móvel celular, mas não consta das normas do serviço de MMDS. No Brasil, a estrutura de produção da televisão aberta já estava extremamente consolidada quando deu início das operações de televisão por assinatura. O Brasil já contava com ricas facilidades para a produção local. Os dois grandes grupos operadores, Globo Sistema, Net Brasil Multicanal e Abril TVA, têm programadoras próprias com destaque para a Globosat, que hoje já produz cinco canais próprios e quatro associados: Globo News, GNT, Multishow, Esporte TV, Futura, Telecine, USA, Canal Rural e Shoptime. Na Argentina, o processo foi inverso. Os canais de televisão aberta passaram às mãos das operadoras de cabo há menos de uma década e a produção local quase inexistente é realizada por produtores independentes. Fecha aspas. No Brasil, os embates do governo se referem à concentração do mercado em busca de limitar a concentração já existente, para coibir a inclusão de proponentes que já detêm outorgas de outros serviços de comunicação. Tal disputa foi positiva para os grupos que concentram poder de propriedade, distribuição e programação, tanto na televisão aberta quanto na por assinatura. Tópico 3, telecomunicações, o paradoxo da privatização, abre aspas. Como já visto, as telecomunicações argentinas estiveram costumeiramente à mercê dos militares. Uma das marcas registradas do período foi o clientelismo com propósitos eletivos, o que também ocorreria no Brasil. Nos 30 anos anteriores à privatização, a Enel passou por 28 diretores executivos, enquanto o país passava pela mão de 12 diferentes presidentes. Desta forma, todo o planejamento da empresa dependia diretamente dos governos e de direções precárias. No caso brasileiro, o incentivo dado às telecomunicações desde a criação do sistema Telebrás pelos militares foi primordial para a consolidação de uma infraestrutura moderna. Esta infraestrutura, no entanto, não foi suficiente para garantir a qualidade do serviço, que começou a decair ainda na década de 70 e esteve nos anos 90 sua maior crise. Na Argentina, deixou-se a agência reguladora para depois das privatizações. No Brasil, a agência começou a funcionar antes da partilha e a venda do sistema Telebrás. A exceção foi a banda B, que, no entanto, mal começou a ser privatizada. Na Argentina, criaram-se monopólios nacionais. No Brasil, o modelo prevê a abertura de competições para as teles privadas. Fecha aspas. Sérgio Caparelli, Murilo César Ramos e Suzy dos Santos, em suas considerações finais, abre aspas. A convergência enquanto fenômeno tecnológico, político, econômico e sociocultural começou a surgir com a alavanca da convergência, que era sem dúvida a tecnologia, a digitalização, enquanto possibilidade de ampliar enormemente a capacidade das redes físicas em um primeiro momento, e depois até mesmo do espectro eletromagnético de transmitir toda a sorte de informação, voz, textos, áudios e vídeos em grandes quantidades em alta velocidade. Temos o modelo de televisão ainda predominantemente que é a televisão massiva. Passamos por uma transição caracterizada pela televisão por assinatura e as novas linguagens dos mídias. E nos aproximamos de um outro tipo de televisão, que pode ser chamada interativa, cybertelevisão, televisão pós-fordista ou, conforme autores mais radicais, pós-televisão, ou seja, um misto de televisão e de computador. Tecnologicamente, o Brasil, desde a criação do sistema Telebrás e com ele também a criação do seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, esteve alguns passos à frente do vizinho do Cone Sul, não só no desenvolvimento, tecnologias e estratégias, como da produção local da fibra ótica ou das centrais tópico da computação, com apresentado um padrão de rede de serviços que, até o início dos anos 80, tinha reconhecimento internacional. Do ponto de vista normativo, o Brasil, paradoxalmente, recebeu dos militares uma legislação moderna e estável para as telecomunicações, que dava ao Estado poderes regulatórios e de operação só compatíveis aos países europeus ocidentais. No caso, a comunicação eletrônica de massa ou radiodifusão, também, paradoxalmente, o Brasil escapou da desnacionalização institucional e de conteúdos por conta de uma legislação votada pelo Congresso Nacional ainda em 1962. E por conta do desenvolvimento de uma rede de televisão que, consideração política à parte, ainda que importantes, gerou um padrão tal de produção local que já nos anos 70 começava a abrir como gênero telenovela, inclusive mercados internacionais. O pano de fundo de todo esse cenário é naturalmente o receituário neoliberal, amparado pela lógica irrefreável da tecnologia em sua marcha inexorável de convergência. Fecha aspas. Ouvinte, esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site da IPCC. Lá temos indicações de leituras, notícias atualizadas e a legislação das áreas de comunicação, cultura e informação. Curta nossa página no Facebook, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, IPCC Brasil. E veja nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube, IPCC Brasil. Obrigada por sua audiência e até a próxima.